O Google está tentando entender a geração Z. Os satélites do Elon Musk estão bagunçando o espaço e, por falar em Elon Musk, a briga com Mark Zuckerberg está longe de terminar. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e eu tô aqui com duas presenças ilustres, o Léo Gmeiner e o Ale Uehara, que vão ajudar a gente a decodificar as principais notícias dos últimos dias. E esses caras tão gentis mal sabem que os nossos 10 minutos já começam agora. E no nosso primeiro bloco de notícia, eu queria conversar com vocês sobre duas notícias que me chamaram muita atenção. Uma rede de televisão americana, a CNBC, noticiou que o Google estava investindo em desenvolvimento num chatbot específico para a geração Z. Porém, essa mesma rede de notícias avisou que o Google matou esse projeto. E também pensando em geração Z, tinha um app, o IRL, que era um unicórnio, uma startup nova que recebeu um investimento vultuoso e o objetivo dessa startup era ajudar a geração Z, que não usa o Facebook, a marcar encontros e eventos na vida real. Porém, essa startup descobriu que 95% da sua base de usuários era formada só por bots e, portanto, ela não tinha relevância nenhuma e encerrou as atividades. O que eu quero saber de vocês dois é: o problema tá na geração Z, tá no enfoque, tá na tecnologia e é normal os unicórnios morrerem assim?
Acho que aí tem uma grande questão de não só nichar demais, nichar é bom, ou potencialmente bom, claro, tem várias características aí, mas nichar demais num espaço que talvez não faça sentido nenhum para o nicho, né? E aquela história de validar e tudo, talvez tenha falhado. Não conheço bem a história dos caras, mas talvez tenha falhado aí nesse momento de: será que esses caras que eu estou construindo isso querem isso? No caso da IRL. No caso do Google ali, talvez, assim, vamos priorizar o mercadão e depois a gente vai nichando. E aí é outra relação, né? É bem diferente, porque está dentro de um baita de um universo ali do Google, é outra realidade.
E, né? O Google até tem um hábito de matar projeto a toda hora, né? Tem um cemitério bem grande, né?
É, eu ia falar isso, né? Tem um site super legal chamado Google Cemetery, né? O pessoal depois buscam aí, ó, Google Cemetery, vai estar todos os produtos, inclusive a data que eles continuaram. E eu acho que isso também é legal, né? Porque quando a gente pensa, né, em inovação, né? Que eu trabalho bastante com inovação, também tem que ter essa cultura do erro. E a cultura do erro é o quê? Testar, né? Ver se realmente faz sentido. E se tiver que matar, o que aprendeu em cima disso?
Mesmo que você seja uma empresa gigantesca como é o Google.
E até melhor, né? Porque aí tem dinheiro, né? Uhum. Que é diferente da gente, que a gente não pode errar também um monte de coisa que a gente não tem dinheiro, né? E só pegando o gancho que o Léo falou, essa questão de nichar também eu acho super importante. Mas eu sempre falo, né? O nichar, isso não quer dizer que seja um público pequeno. Dá pra nichar em um público grande também. Se você encontra um nicho que é um público grande, perfeito.
E se não for tão grande, mas está a fim de disposto a pagar, tem grana e disposto a pagar mais por aquele serviço, o serviço tem o valor para isso, o valor, né, percebido e entregue para cobrar um preço maior, beleza também o nicho, né? O problema é quando você não tem, não tem nenhuma das duas coisas.
Ou,
né,
seja, aqui eles nicharam em quem não podia pagar, não queria pagar e não queria usar.
Exatamente.
Me parece mais surpreendente até que tenham recebido tanto investimento do que tenham tido essa ideia. Mas por falar em ideias, investimentos e escolhas que a gente tem na área da tecnologia, muito se fala também sobre o incentivo e os investimentos em infraestrutura e internet. A gente aqui está numa bolha, na bolha da bolha da bolha, em São Paulo, numa faculdade de tecnologia, todos nós temos internet o tempo inteiro. Mas olha que barato. O Ministério das Comunicações está com um projeto novo. O projeto de tornar as agências dos Correios, que eles também querem renovar a imagem dos Correios diante da população brasileira, eles querem tornar essas agências como pontos de acesso à internet, com o objetivo de levar a internet às pessoas que não têm como pagar por ela. E é uma promessa parecida com o que a Starlink teve há um tempo atrás. Claro que é uma empresa privada e disse que através da sua rede de satélites ia poder levar a internet para todo mundo. Mas a Starlink está tendo problemas, porque os satélites dela que estão aí ao redor da Terra estão impactando outros serviços, então isso já está gerando uma nova situação de conflito na vida do Elon Musk. Esse negócio de levar acesso é muito mais uma coisa pública, é uma coisa privada, tem dinheiro aí para se explorar, é uma ideia que a gente não precisa mais se preocupar. Quais são as opiniões de vocês sobre esse tópico?
Cara, acho que tem que se preocupar, assim. Quando a gente sai da bolha, a gente começa a ver que não é bem assim.
Uhum.
A internet, quando chega, não necessariamente chega boa e tudo. Já teve casos aí de tentar reuniões com pessoas no norte do país e o cara só poder fazer reunião num determinado horário, que é o momento ali que a internet está funcionando.
Caramba, cara!
Assim, é fora da realidade. Agora, levar isso para o correio, do ponto de vista de empresa, correio, talvez faça algum sentido. Do ponto de vista de entrega, talvez não faça.
Uhum.
Será que a pessoa quer ficar sentada na praça do correio para poder usar a internet e não usar lá de casa? E quando você tem internet móvel podendo ser disponibilizada, será que isso não faz mais sentido, talvez numa parceria público-privado ou alguma coisa assim? Deixar restrito aquele lugarzinho não me parece que vai atender de verdade a população. E aí a gente, olhando para a história anterior, talvez tenha sido isso que aconteceu com a IRL. Não foram validar com o cliente o que o cliente queria, né? Talvez valha aí um estudozinho, se é que já não fizeram, e comprovam isso. Mas
eu
vale
vou
pensar.
Até fazer uma camiseta depois dessa. Nem todo mundo quer usar a internet na praça do correio.
Eu vou trazer uma outra visão, né? Eu concordo muito com o que o Léo falou, assim, tem que validar antes, né, para saber se realmente faz sentido, senão, né, já nasce, vamos dizer, morto. Mas a outra visão que eu quero trazer é assim: correio, assim como várias empresas, precisam remodelar o negócio, uhum, né? Assim, ele tem um futuro que talvez não tenha futuro.
Exato.
Então, assim, tem que pensar em alguma coisa, e eu volto ao que a gente falou, né? Ele vai testar ali, talvez, esse modelo de negócio, que talvez, para remodelar realmente o que o correio é hoje. Então, acho que vale sim, aí pegando o link com o link do Starlink, né? Para fazer brincadeira aqui, do Elon Musk. Ele é muito isso. Ele é de realmente testar, vamos validar, se tiver que errar várias vezes, erra. O SpaceX foi isso, né? Antes do lançamento oficial, ele testou muitas vezes, explodiu vários foguetes. Tem inclusive um seriado bom que fica a dica aqui pra quem tá assistindo, que tá ouvindo, Return to Space, que tá na Netflix, que ele fala exatamente sobre isso. E é uma mentalidade nova, né? Vamos testar, claro, ele também tem dinheiro que nem
bastante
Google, né?
Pode dinheiro explodir, pra fazer esses testes,
pode explodir,
né?
Vários foguetes também, tudo bem. Mas essa mentalidade tem que ter, é que a gente pode fazer isso de uma outra forma, meio digital, né? A gente pode errar várias vezes ali, porque cada vez mais o custo também tá menor. Então, eu acho que é muito legal também esse pensamento, né, que o Correio tá trazendo para remodelar o negócio, porque sabe que não vai ter um futuro.
E concordo com você, tem de remodelar o negócio, mas não necessariamente precisa sair do core.
Ah, sim.
Eles estão saindo totalmente do core. Talvez remodelar seja melhorar o serviço, trazer novos serviços agregados à logística, como tem um monte de gente fazendo, um monte de startups ou não, fazendo isso.
Né? A gente vai ter que esperar para ver como o público vai perceber esse novo Correios quando é que ele surja. Você falou um negócio interessante sobre o Elon Musk arriscar pra caramba. Eu até comentei isso com o Gui Pereira, que hoje não tá aqui na mesa, mas me mandou uma notícia do Elon Musk hoje de manhã. E eu falei, nossa, o Elon Musk é a metralhadora que atira pra todo lado. E é dessa metralhadora que eu quero falar agora, porque a gente tem discutido muito sobre o Threads, a nova rede social da Meta, que não é tão nova assim, que é a cara do Twitter, e o Twitter, que acabou ficando agora como uma rede velha, antiga, ultrapassada e cheia de problemas. O Threads anunciou, a Meta, na verdade, que o Threads não terá ads por enquanto, que eles estão esperando o público amadurecer, conhecer melhor a plataforma, se estabelecer, mas eles já preveem ferramentas para conteúdos de marca, porque eles entendem que esses influenciadores que já estão lá vão fazer parcerias naturalmente com as marcas, e que as marcas vão se beneficiar desse tipo de ferramenta. Enquanto isso, o Twitter parece estar sentindo um pouco essa guerra. Além da gente ter tido uma outra notícia do CEO da Cloudflare falando que caíram os acessos do Twitter, também por conta de bloqueios lá que eles fizeram, o Twitter fez um outro bloqueio, que é de bloquear os links para o Threads. Então, se eu for lá e twittar, olha, o meu perfil no Threads é esse aqui, e alguém for buscar isso, não vai encontrar. Essa estratégia é uma boa, é um caminho legal bloquear, tentar enfrentar o adversário assim? Como que você entende isso, Léo?
Cara, talvez um caminho possível, não é muito gentil, mas é um caminho possível. Não sei se resolve, tá? Vão encontrar outras maneiras de direcionar o público de uma rede para outra e tudo bem. Com certeza vai atrapalhar, não tenho dúvida disso. Agora, o pensamento que eu tenho aqui, assim, desde o começo aí do Threads é: cara, será que vai fazer sentido? Será que os caras vão conseguir ter uma rede com cara de Twitter trazendo gente do Instagram, que é o que está acontecendo, uhum, majoritariamente, né? Claro, tem os dissidentes do Twitter com aquelas tretas todas lá com o Musk, mas tem a galera do Instagram, que foi meu caso, tá? Eu não uso o Twitter. O que eu acho que vai acontecer com o Threads é que ele vai ficar com cara de... Vai virar um Frankenstein, ele vai ficar com uma cara de Instagram, porque as pessoas já estão botando as imagens porque gostam, uhum, e talvez não enriqueçam tanto o conteúdo com texto.
Por conta desse perfil do público.
Perfil do público.
E você, o que você está achando, Ale, dessa guerra toda?
Primeiro que é muito, né, o termo que a gente usa muito do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Assim, apareceu, ah, vamos nos cadastrar. E o meu caso foi isso, assim, eu me cadastrei, sabe quantas vezes eu entrei depois? Nenhuma, né?
Nem colocou a fotinho lá.
Verdade, assim, acho que ele pegou, né, a foto do Instagram, né, mas nem mexi, só cadastrei por cadastrar. Então, acho que tem muito isso, né, e a gente vai lembrar também outros casos que aconteceram, né, também Clubhouse, né, uhum. Há um ano atrás, um pouquinho menos, mais que um ano atrás, todo mundo falava, todo mundo entrou. Quem usa? Poucas pessoas utilizam,
né? Tem gente que
né?
nem conhece.
Tem gente que nem conhece. Eu acho que a gente tá nesse momento, realmente, de muita coisa, falando de rede social, muitas ferramentas. Qual que a gente vai escolher? Aí talvez a gente volte tudo que a gente falou, né? Talvez o nichar. Né? Cada um vai ter sua rede ali, de acordo com o seu nicho. Mas tem um lado bom de tudo isso daqui. De novo, vou entrar na questão da inovação. É ótimo ter vários, porque aí vai ter essa competição e todos eles vão querer inovar de alguma forma, para não ficar mais do mesmo.
E o bom do nosso nicho aqui no Decode é que é de pessoas que querem se atualizar e vocês dois ofereceram 10 minutos cravados aí de boas notícias e bons comentários para essa galera toda. Logo na primeira passagem já arrebentaram, mas eu queria aproveitar para deixar duas notícias aqui da FIAP para a gente terminar. Para a galera que quer se atualizar, interagir com outras pessoas, conhecer melhor, não se esqueça de acessar a plataforma do Meetup, meetup.com, e acessar o perfil da FIAP, porque já tem os nossos próximos Meetups publicados lá, até mesmo do mês de agosto. E por falar de agosto, já que a gente está no meio aqui de julho, também vale a pena a galera conhecer o fiap.com.br/shift, porque tem um montão de cursos e imersões começando logo na primeira semana de agosto, então ainda dá tempo de se inscrever. Agradeço demais vocês dois, Léo e Ale, arrebentaram aqui. E se você quiser continuar se atualizando das principais notícias do mundo tech, não deixa de acompanhar o perfil da FIAP lá no Spotify e nas outras plataformas de podcast, porque semana que vem tem mais Decode.